Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Soul. Como superar seus limites internos, aprenda a vencer seus bloqueios e suas batalhas interiores de criatividade, de Steven Pressfield. É uma obra de não ficção voltada ao desenvolvimento criativo e à superação de bloqueios internos. Trata-se da nova edição brasileira de A Guerra da Arte, livro, em que o autor examina a dificuldade recorrente de transformar intenção em ação quando uma pessoa tenta escrever, criar, produzir ou assumir um projeto importante. Em vez de tratar a criatividade como inspiração espontânea, Pressfield apresenta como um campo de conflito diário, marcado por procrastinação, medo, autossabotagem e dispersão. A proposta do livro é identificar essa força contrária, chamada de resistência, e mostrar como enfrentá-la por meio de disciplina, compromisso e constância. Com prefácio de Lúcia Helena Galvão na edição brasileira, a obra ganha uma leitura acessível para quem busca compreender por que tantas ideias não saem do papel e como estruturar uma postura mais firme diante do trabalho criativo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a resistência como força interna que bloqueia a execução. O conceito central do livro é a resistência entendida por Pressfield como uma força interna que atua para impedir qualquer avanço significativo em direção a uma obra, objetivo ou vocação. O valor dessa formulação está em deslocar o problema do campo moral ou intelectual para o campo do comportamento. O obstáculo não é falta de talento isolada, mas a reação recorrente da mente quando enfrenta algo que exige entrega real. Isso explica por que a resistência aparece com tanta força justamente diante de tarefas importantes, e não apenas nas atividades triviais. O autor descreve essa força como invisível, interna, traiçoeira, impessoal e universal, o que a transforma em um inimigo impessoal, mas constante. Essa caracterização ajuda o leitor a reconhecer padrões de fuga, interrupção e adiamento como parte de um mecanismo previsível, e não como defeitos únicos de caráter. Assim, o livro oferece uma leitura prática do bloqueio criativo. Nomear a resistência é o primeiro passo para não confundi-la com identidade pessoal. Em segundo lugar, procrastinação e medo como sintomas práticos da autossabotagem, Pressfield não trata a resistência como abstração filosófica. Ele associa sintomas observáveis, sobretudo procrastinação, medo e dispersão. Essa abordagem é importante porque mostra como o bloqueio criativo costuma se manifestar em hábitos concretos adiar o início, buscar desculpas plausíveis, trocar o trabalho essencial por tarefas periféricas e abandonar o projeto perto da conclusão. O medo, nesse contexto, não é apenas medo de fracassar, mas também medo de se comprometer de verdade com uma obra e ser julgado por ela. O livro sugere que a resistência ganha força quando a tarefa se torna mais decisiva, especialmente na proximidade da linha de chegada, quando a possibilidade de realização deixa de ser abstrata e passa a exigir exposição real. Ao vincular medo e procrastinação ao mesmo mecanismo, Pressfield oferece uma leitura útil para quem costuma interpretar sua própria paralisia como simples falta de organização. O ponto do autor é mais duro adiar, também é uma forma de escolher não enfrentar a responsabilidade criativa. Em terceiro lugar, disciplina criativa como resposta concreta ao bloqueio. Em vez de depender de motivação ocasional, o livro defende a disciplina criativa como a resposta mais eficaz à resistência. Pressfield insiste que criatividade não é apenas uma questão de inspiração, mas de comparecimento diário ao trabalho. Essa ideia dá ao livro um caráter prático. O foco não está em encontrar a emoção certa para criar, mas em construir uma rotina capaz de sustentar a produção, apesar da ausência de vontade. A disciplina aparece, então, como uma forma de neutralizar a oscilação emocional que costuma sabotar projetos importantes. Ao apresentar a criação como atividade que exige repetição, constância e resolução, o autor afasta a noção romântica do artista movido apenas por impulso. O leitor é levado a enxergar que o progresso criativo depende menos de momentos excepcionais e mais de hábitos estáveis. Isso torna o livro especialmente útil para escritores, artistas e profissionais que precisam transformar intenção em prática contínua. A disciplina não elimina a resistência, mas reduz seu poder ao criar um sistema de ação que independe do humor do momento. Em quarto lugar, A guerra interior da criação como modelo de leitura da vida profissional, uma das marcas do livro é tratar a criação como uma guerra interior, uma batalha travada no cotidiano da vida profissional e não apenas no domínio artístico. Essa metáfora organiza o texto inteiro e ajuda a entender por que a obra ressoa com públicos, além de escritores ou artistas. Pressfield aplica sua lógica à relação entre vocação e execução, mostrando que qualquer trabalho que envolva originalidade, decisão e exposição tende a acionar a resistência. Por isso, o livro pode ser lido como um manual de postura diante de projetos relevantes, em que a principal disputa é entre a parte da pessoa que quer realizar e a parte que quer proteger-se do risco. A edição brasileira reforça essa interpretação ao aproximar o livro da ideia de A Arte da Guerra de Sun Tzu para a Alma, destacando que a batalha é interior. Esse enquadramento diferencia a obra de livros mais técnicos sobre produtividade, porque o interesse principal não é otimizar tarefas, mas compreender a dimensão psicológica e ética de começar, sustentar e concluir uma obra significativa. Por último, um livro breve, direto e aplicável para criadores em bloqueio, o formato do livro é parte importante de sua eficácia. A obra é curta, direta e construída em capítulos breves, o que combina com seu objetivo de intervir rapidamente na paralisia do leitor. Em vez de apresentar uma teoria extensa sobre criatividade, Pressfield organiza sua argumentação em torno de afirmações concentradas que tornam a resistência fácil de reconhecer na prática. Essa estrutura favorece a leitura por pessoas que já se sentem travadas e precisam de um texto objetivo, sem excesso de abstração. O alcance do livro também é amplo, embora fale com artistas. Ele se dirige a qualquer pessoa que tenha um projeto adiável, uma vocação não assumida ou um trabalho que dependa de constância. Sua utilidade está menos em oferecer técnicas variadas de criatividade e mais em alterar a relação do leitor com o próprio bloqueio. Por isso, ele se destaca entre obras do gênero por unir diagnóstico claro, linguagem acessível e orientação comportamental. É um livro que funciona melhor quando o problema não é falta de ideias, mas dificuldade de começar e continuar. Em conclusão, este livro deve ser lido por escritores, artistas, profissionais criativos, empreendedores e qualquer pessoa que sinta dificuldade em transformar intenção em produção constante. Seu principal benefício é oferecer uma linguagem precisa para identificar autossabotagem sem romantizá-la, em vez de tratar bloqueios como mistério psicológico. Pressfield os descreve como resistência, um padrão recorrente que pode ser reconhecido e enfrentado. Isso o torna útil tanto para quem busca um impulso intelectual quanto para quem precisa de um ajuste prático de postura diante do trabalho. Entre livros de criatividade, ele se destaca por ser mais incisivo do que metodologias técnicas e mais direto do que reflexões abstratas sobre inspiração. Não promete soluções complexas nem processos longos de descoberta pessoal. Seu diferencial está na clareza com que reduz o problema central, a relação entre medo, disciplina e compromisso. Para leitores que desejam uma obra curta, objetiva e centrada na execução, ele entrega um diagnóstico forte e uma orientação consistente sobre como continuar trabalhando apesar do bloqueio interno. Se você quiser apoiar Steven Pressfield, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!